como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje vamos iniciar o capítulo 11, que tem o título Novos Apontamentos. E é interessante que quanto mais a gente estuda, a gente acha que o negócio já esgotou de assunto.
É uma conversa, estou lembrando agora, no nosso lar, na conversa que tem da ministra do Auxílio, a veneranda, a palestra da ministra, né? E aí está lá André Luiz muito feliz, porque na verdade foi a primeira palestra que ele assistiu e tudo isso. Quando ela acaba, aí ele fala assim, ué, mas já acabou? Aí acho que é Narcisa que fala assim, as convalescências da ministra são sempre assim, é como Jesus, teve um começo, mas nunca vai ter fim, né? Porque a vida não tem fim. As questões da vida não tem fim, então a gente está sempre puxando, né?
É, porque quando nós estudamos o nosso lar, deu a impressão assim que todos os assuntos foram esgotados. Isso. No nosso lar. Aí depois, aí vem os mensageiros, aí missionários, aí vem um, vem outro. E a gente vê que o negócio assim é inesgotável. Aí conversação preciosa, aí ok, esgotamos um assunto. Agora vem novos apontamentos.
Tem mais coisa para falar.
Exatamente. Então o André Luiz fala que Hilário, aderindo à renovação da palestra, indagou da irmã Blandina se ela era dirigente do parque em que nos achávamos, ao que ela informou com humildade. Não me atribua tamanho crédito. Tenho tarefas variadas aqui e alhures. Entretanto, sou mera servidora. O nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças, mas, sob os meus cuidados, permanecem apenas 12. Somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade e, conosco, multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. É uma coisa muito interessante isso aqui. Porque nessa época, né, que desse livro, que foi na década de 40, havia no mundo inteiro os orfanatos. E os orfanatos eram frutos de quê? Da guerra e das doenças, das pestes que matava meio mundo de gente, né? E ficavam aquelas crianças órfãos. E nessa época aqui, foi na época da... Porque nós tivemos a grande Primeira Guerra Mundial, que foi mais ou menos em 18, né? Por aí. E em seguida, de 45, teve a Segunda Guerra Mundial, que muitos homens foram convocados e muitas mulheres que sucumbiram ali na... Hoje em dia, uma mulher ficar sozinha com a criança é uma coisa, mas naquela época, num pós-guerra, era muito difícil. Muito. E muitas mulheres, elas morriam na depressão, muitas fugiram, enfim, né? Muitas deixaram os seus filhos abandonados, porque não tinha condição, porque via uma morte iminente de fome e tudo mais. Então, tinha lá esses orfanatos. E aqui no Brasil também tinha-se bastante orfanato. Hoje em dia, esse termo nem é mais usado. Não. Hoje em dia, se chama abrigo. E hoje em dia, nos abrigos, raríssima é a criança que é órfã. Isso. Raríssima. Hoje, os abrigos são os acolhimentos...
As creches, né, que existem.
Exatamente. Esses abrigos, hoje em dia, são abrigo de situação de risco social. A maioria das crianças, 99% das crianças, tem família, tem pai, tem mãe, mas ela vive num risco social de abusos sexuais, isso, de violência doméstica, enfim. Então, hoje em dia se tem esses abrigos. É interessante que nessa época aqui dela, que era na época do auge dos orfanatos, e o Divaldo, já lá na Casa do Caminho, Mansão do Caminho, quando ele tinha um grande orfanato, e o orfanato era uma grande instituição com grandes quartos, que na verdade eram os alojamentos, e ali 100 e poucas crianças, como se fosse um exército, né? Todo mundo ali com a sua cama naquele alojamento. E o Divaldo já fazia diferente, ele já fazia as casas lares, né? Que eram casas pequenas, onde tinha a figura da mãe social, com em torno de 10 a 12 crianças. E nós vemos que aqui no mundo espiritual é esse sistema, que esse sistema é adotado até hoje, que tem que ser casa lá e não pode mais aquele quarto com uma multidão de gente, não pode.
É então, uma coisa individualizada para a criança perceber a questão da família, não é?
Isso. Então, para a gente ver isso aqui, é sobre a lei de progresso. Isso. Que a lei do progresso, ela vem de lá para cá. E ela vem de tal forma que não nos deixa alternativa de ser diferente. Isso. Então, hoje, já é obrigado dessa forma. E é interessante que lá, quando eu assumi lá o abrigo, que era orfanato no passado, morava 70 crianças na época, né? Quando eu assumi e fui ter uma orientação espiritual, até com o próprio Divaldo e tal, a orientação veio que cada funcionário deveria ter, no máximo, 12 crianças. Isso. Porque se o objetivo é educar, tem que ser dessa forma. Se for ocupar, não. Você pega um adulto, bota 50 crianças, liga a televisão e ocupa ali a manhã inteira. Mas nós temos que ter essa visão de educação sempre. Então, aqui, neste livro, naquela época, que não era comum, já veio trazendo essa metodologia que hoje é lei.
Isso,
lei dos homens. Para a gente entender como o mundo espiritual, ele está lá na frente. E se nós formos espertos, lendo esses livros, nós já podemos trazer esse dia a dia deles para a nossa vida, porque é sucesso espiritual garantido.
É tomar decisões melhores, não é isso?
Exato.
É uma orientação, é um norteador para a gente começar a tomar umas decisões mais lúcidas, mais assim, sem fazer e desfazer. A gente lembra até a música do Chico Buarque, né? Se foi para desfazer, porque é que fez, né? Mas a gente muitas vezes vive nisso. A gente faz, desfaz, refaz. E isso é uma perda de tempo. É necessário. Faz parte do projeto de aprendizagem. Mas tem coisas que a gente já pode fazer uma construção mais sólida.
Exatamente. Então, embora lá tenha mais de 2.000 crianças, com a Blandina, são apenas 12, que ela é responsável.
É a faixa de trabalho dela.
Exatamente.
Não é?
E ela diz, olha, somos um grande conjunto de lares. E aí, quem é que está em cada lar desse? Né? São almas femininas, se reajustam para a venerável missão da maternidade. Isso. Ou seja, é um estágio, é um treinamento. Tem um livro chamado Na Seara do Bem, que mostra os bastidores espirituais de uma casa espírita, na hora da palestra, na hora da evangelização, e mostra que na evangelização é uma coisa tão importante, porque muitos espíritos que serão reencarnarão na forma feminina para a maternidade, elas vêm treinar nos centros espíritas, na evangelização, vêm observar o comportamento dos evangelizadores. Daí a nossa responsabilidade de, quando estarmos evangelizando uma criança, estarmos de uma forma técnica, né? Mas principalmente de uma forma sentimental também, emocional, né? Porque muitas mulheres, muitos espíritos mulheres que tiveram grandes frustrações na maternidade, grandes erros na maternidade, elas vêm se inspirar nos evangelizadores.
Eu tenho até uma situação que agora é engraçado, mas na época não foi não. A maioria das pessoas sabe, tive um filho hiperativo, né? Aquela situação toda. E, na verdade, era um trabalho para educar, dentro das questões espíritas, tudo isso, aquela luta. E naquele dia era um dia feriado. E o meu marido, Heber, foi uma viagem, não havia chegado ainda. Estou eu com o Gustavo. E Gustavo, naquele dia, acordou, como a gente fala assim, atacadinho, né? E faz isso, faz aquilo, vai pra lá, vai pra cá. E eu, né, assim, desviando, dando outra atividade. Teve um momento que a gente abraçou e rezou e dá banho naquela situação. Era uma quarta-feira. E naquele momento, né, na casa espírita, ainda tem, o tratamento espiritual para o encarnado. E eu então subo, tinha uma salinha, que era a salinha que o doutor Herman atendia, através do altivo, né? E eu fui subir, naquele momento como médica, a gente podia fazer uma avaliação para necessitar do passe. E eu subi e entrei na fila. Quando eu cheguei para falar com o doutor Erma, ele falou assim, o que está havendo, minha filha? Eu falei assim, ah, doutor Erma, hoje o dia não foi fácil. O Gustavo aprontou todas, né? E eu estou desgastadíssima. O Weber não estava em casa, eu estou desgastadíssima. Aí ele falou assim, ah, é porque, aliás, antes de eu vir para cá, eu passei pela sua casa e deixei umas mulheres que vão reencarnar como mães de filhos difíceis para aprender como se faz. Eu vou assim, ah, doutor Erma, o senhor deixou a sua bênção, porque naquele dia, gente, Berenice, eu fiz incrivelmente tudo certo. Eu não reclamei, eu rezei, eu fiz. Então, observa só, é alguma coisa para a gente entender também? Que quando o espírito dá uma tarefa, ele deixa recurso, né? E que a gente, muitas vezes, a gente acha que o lar da gente está sendo perturbado. Ele não está sendo perturbado. Ele está sendo um ponto, às vezes, de confiança que a espiritualidade está tendo para a gente. E a confiança que eles vão dar para a gente é o quê? Não é você ficar no mar de rosas só de brigadeiro. É ver como é que a doutrina espírita está funcionando para você vencer os desafios, né? Mas hoje eu ri. Mas naquele dia você, ah, mas eu preciso de um passe, porque eu estava desgastadíssima. É. E aí a gente vê que tem espíritos que ficam com medo do desafio da reencarnação. Muitos, o que é responsabilidade, muitos. Não é?
Outro dia, uma amiga minha, a filha dela está grávida e com muitos problemas na gravidez, né? Foi internada, mas muitos mesmo. E aí ela foi tomar um passo no tratamento espiritual, pegar uma orientação com o espírito. E o espírito até falou, minha filha, aceita a gravidez. Você está rejeitando e o espírito está ressentindo. Ele está sentindo a sua rejeição e ele está com medo. Então, tudo isso são os fluidos, entendeu? Os seus fluidos, né, de não aceitar a gravidez, os fluidos de medo do espírito, que ele sabe que precisa reencarnar, mas ele está pensando, meu Deus do céu, eu vou reencarnar numa mãe que não está me querendo, não vai dar certo. Né? E esses pensamentos estão refletindo no corpo, por isso que você está com problemas, entendeu? E olha, fica tranquila, vá plasmando. Aí foi interessante que o espírito falou assim, comece a arrumar o quarto do bebê. Comece a se interessar por arrumar o quarto, comprar as coisinhas do bebê. Vá desejando o bebê, vá falando pro bebê. Então vá às compras, vá comprando. Então isso por quê? Porque cada compra, né?
Você visualizando. Na verdade, não é um objeto. Você visualiza o outro usando e sendo feliz com aquilo que você está oferecendo. É uma oferta que você faz.
Exatamente. Que beleza. Aí foi interessante que ela nem sabia que a filha dela estava rejeitando mentalmente. E a menina começou a chorar porque ela falou que no íntimo dela ela realmente não queria aquela gravidez, né? Mas que entendeu aquilo ali tudo, então passaram os passos para ela. E a partir dali ela começou a mentalizar para o espírito ser bem-vindo, né? E tudo mais. E aí parou de ter problema.
Olha que interessante.
Era só a questão
muito lindo,
de.
Né? E verdadeiro, não é?
Exatamente. Era só a questão de gerando esse tipo de fluido. Por isso que é importante a gente estudar sobre fluido, sobre magnetismo, sobre perispírito, porque isso vai nos ajudar a entender uma série de questões da nossa vida. Muitas coisas de mal-estar que nós sentimos é apenas questão
choque
de fluido.
Fluídico, não é?
Exatamente.
A gente no o programa é gravado, né, no Encontro Livros Espíritos, de lá no Leão Denis, no período do carnaval, né, de 2017, nós vamos trabalhar, quando trabalhamos essa questão do princípio vital, a gente vai trabalhar essa questão dos fluidos, né? Como é que isso interfere para a minha saúde ou para a minha doença, né? Para ativar determinadas questões, para promover, porque a gente muitas vezes não se dá conta
É verdade.
Não se dá conta do quanto a gente, através do pensamento, da vontade, da postura, a gente qualifica o fluido que é do lugar que a gente vive.
É, eu tenho uma amiga que ela foi, ela me ligou, ela não é daqui do Rio, não. Que ela falou que foi no centro espírita, que ela tem uma sinusite crônica, mas é uma coisa assim horrorosa, que ela, as dores que ela passa mal, é internada, é uma coisa assim. E ela falou que foi num centro espírita, onde o mentor era médico também, das consultas. E aí ela falou para ele, olha, eu tenho um problema sério de sinusite. Aí ele falou, minha filha, isso aí vai ser fácil resolver. Deixe de ser crítica. Tenha um olhar crístico, não tenha um olhar crítico. Aí
gente, interessante.
Ela estava com a filha dela, aí a filha dela falou assim, puxa, mas ela é uma pessoa tão tranquila, não fala nada. Aí o Espírito falou assim, ela não fala, mas ela critica e retém. E a crítica, ela vai criando um foco, né? Vai
obstruindo.
Né? Então, essa sinusite dela é proveniente de fluido. Congestionando isso. Sim. Porque tudo que ela olha, ela critica, mas por ela ser uma pessoa politicamente correta, ela não externa. Ela critica e guarda. Critica e guarda. Então tem um olhar crístico. É só isso que você precisa fazer. Não precisa mais nada.
Que maravilha.
Né?
E
então,
aprendizado.
Pois é. Então quando a gente vai estudando sobre fluido, sobre pensamento, sobre perispírito, corpo, nós vamos entendendo essas questões. Né? Esse conhecimento é para nos libertar.
Exato.
Porque nós precisamos das questões morais e nós precisamos saber sobre nós, a nossa formação, o que, que é o nosso perispírito, que são esses fluidos que nos cercam, como é que a gente veio parar com esse corpo.
Exato.
Nós precisamos ter, porque nós precisamos ter essa noção real de quem nós somos.
Exato.
Porque às vezes a gente fica, às vezes eu percebo que as pessoas dizem, ah, esse negócio eu não entendo não, de fluido, de perispírito, eu acho muito complicado, eu gosto mais da parte do evangelho. Mas a doutrina espírita, ela tem esses pilares, que para a gente evoluir, nós precisamos saber um pouquinho de cada coisa para depois esse pouquinho ir se desenvolvendo e nós assumirmos a nossa posição, a nossa questão. Aí um amigo do André Luiz fala, e a direção central, né? Porque a Blandina está dizendo, olha, tem mais de 2 mil crianças, eu fico com 12.
Uhum.
E aí a pessoa fala, e a direção central? Aí ela responde, não reside aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. No fundo, nossa casa é uma larga escola, dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco, em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão, mais tarde, às esferas superiores. E aí fazem outra pergunta. Mas possuem aqui até mesmo os cursos primários de alfabetização? E aí ela responde, como não? Precisamos movimentar todas as medidas de despertamento espiritual ao nosso alcance. A cultura intelectual pode não ser condição básica de nossa felicidade. No entanto, é imperativo de engrandecimento de nossa alma. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve.
E aí ela vem falando aqui da alfabetização e despertamento espiritual ao nosso alcance. Gente, isso é muito sério. Emmanuel fala, não sei se no Caminho Verdade e Vida ou no Fonte Viva, mas ele fala sobre a bênção do alfabeto. E aí a gente fala assim, ah, mas isso é intelectualização? Não. Quando ele fala alfabetização, né? A alfabetização, ela tem a ver com leitura. E a gente vai vendo que o conceito de leitura não é só a leitura do texto escrito, não é só a decodificação do que está escrito, mas é uma leitura da vida, né? É uma leitura do mundo. E aí a gente fica, muitas vezes, percebendo como é que as pessoas, como é que muitos de nós, muitas vezes você não percebe o outro, né? Você não percebe o tempo. o jovem até fala assim, fulano é um desorientado, né? Como às vezes a gente é um desorientado? Por quê? A gente está numa reencarnação, mas não está alfabetizado para os aspectos da reencarnação. Eu não estou percebendo o corpo que eu estou. A questão do corpo, então, essa leitura do corpo é muito séria. Quantas vezes você vai ao médico e o médico pergunta assim, desde quando você começou a sentir isso? A gente é tão indiferente, tão distraído? Assim, eu não sei, não. Tanto que agora eles mudaram. Eles perguntam, já está sentindo isso há muito tempo? Quer dizer, pelo menos muito e pouco, eu hei de ter uma noção, né? Mas eu não percebo o que está acontecendo, né? Nós que fazemos tratamentos assim, de homeopatia, de acupuntura, essa questão toda, tem toda uma anamnese que eles fazem, né? Então, o que você sente, por exemplo, quando você ingere uma fruta cítrica? Aí eu não sei. Eu não sei porque eu não dei conta que eu comia, não é? Alguns comprei com sobrepeso. Não, pai, eu sentei diante da televisão e comi uma caixa de bombom. Mas qual é o gosto do bombom? Chocolate. Quer dizer, a gente não está com essa atenção. E ela fala aqui, quem não sabe ler, não sabe ver como deve. Essa visão como deve é muito séria, né?
Tem uma frase atribuída a Monteiro Lobato. Isso. Eu já vi essa frase atribuída a dois escritores. Que fala, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então, nós temos que fazer essa leitura. Por isso que a leitura da doutrina espírita é tão importante. Exato. E algumas pessoas sabotam a própria vida quando dizem assim, eu não consigo ler, eu não tenho concentração para ler, me dá sono. Isso é sabotagem. Exato. Porque quando fala isso, e aí você deve pensar assim, mas e se me dessem 10 mil reais para eu ler? Eu leria? Exato. Ou eu ia falar, ih, não, eu não vou pegar esses 10 mil não, porque eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar. Aí, quando a gente coloca essa relação com a grana, a gente percebe que, na verdade, a gente se sabota.
Isso.
Porque ler é isso. E quando a gente não sabe ler, a gente não sabe ver como deve.
E o bom leitor, ele é capaz de resolver as questões da vida, né? Eu tenho uma sobrinha, né, que fez direito, e tudo. E eu na formatura dela foi um movimento assim muito marcante para minha alma, né? Ela fez numa universidade pública de um nível de exigência muito grande aqui no Rio de Janeiro. E foi interessante que eles botaram como vamos dizer assim, como paraninfo do grupo, né? Um professor. E esse professor, no primeiro dia de aula que ele chega, a gente fala vulgarmente, ele chega arrasando. Ele chega falando da questão do direito e ele chega falando assim, da competência que tem que ter, aquela questão toda, tudo isso, né? E foi, vamos dizer assim, o patrono da turma, né? Foi um companheiro, um professor, que era aquele, era de sociologia, parece. Um professor, assim, excelente no trato humano. Mas se o aluno tivesse um erro de português, ele riscava e não corrigia a prova. E aí as pessoas falam assim, interessante, inclusive tinha uma pessoa perto de mim que falou assim, puxa, interessante, como é que essa turma escolheu esse professor? Ele é horrível, ele reprova mesmo, ele risca. Mas aí depois, na hora da colação de grau, que a gente foi vendo, fulano de tal, o fulaninho de tal, no segundo período, ele já havia passado para um concurso público. E naquela turma toda, todos eles, gente, já estão, assim, até, no caso de sobrinha, fazendo mestrado, essa coisa toda, mas está fazendo mestrado e está com uma tarefa, né? Está trabalhando. Então, por quê? Ele exigia leitura, ele exigia esse aprofundamento. E os alunos, naquele momento, colocavam, não era o carrasco, eles eram gratos, porque graças àquela exigência, eles já estavam, mesmo antes de formar, já inserido e sendo cobiçado pelo mercado de trabalho, né?
Exatamente.
Então, é isso que a espiritualidade vai colocando pra gente. Porque, às vezes, eu acho que facilitar é tirar do outro a oportunidade de crescer.
Eu tenho um casal amigo meu, que os filhos já têm 30 anos, mais ou menos, mas desde pequeno ele estabelecia a roda de leitura na casa dele, com as crianças, né? Ele sempre fazia no final de semana e depois começou a trazer os amiguinhos. Então os amiguinhos vinham brincar, mas tinha a roda de leitura. E até hoje essa família tem esse hábito de fazer roda de leitura e muitas vezes tem um determinado dia na semana que faz essa roda de leitura. Hoje em dia eles pegam livros assim mais filosóficos. Sim. E aí vai lendo, vai discutindo aquelas ideias, quando também se devemos fazer também roda de leitura com as obras de Kardec, isso, de Leon Denis. A própria Luzia Matias, ela sempre fala sobre isso, né? Então, olha, isso é uma coisa que a gente pode fazer com as nossas crianças, né? Hoje, os filhos dela falam que não conseguem viver sem a leitura, isso, e agradecem profundamente. E quando a gente introduz isso na infância, muito fácil.
É um hábito.
Né? Lá no abrigo, tem a oficina da biblioteca, onde tem a rodinha de leitura, onde eles levam para casa, e agora nós estamos trabalhando com as famílias, onde que as mães também vão frequentar a biblioteca para levar os livros, para incentivar, exato, os livros. E com isso, nós estamos incentivando a família toda à leitura, porque a gente tem que ter realmente essa visão. Vamos ler, porque a leitura nos liberta. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.